partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, sejam bem-vindos para mais um programa da Chave Interdisciplinar, um programa que vai ao ar todas as quintas-feiras. Então, sejam bem-vindos, participem conosco desse momento de discussão, de debate. Eu sou a professora Renata, coordenadora da área das Geociências da Escola Superior de Educação, e hoje, para o nosso debate, para a nossa discussão, nós temos, então, a nossa convidada, que é a professora doutora Larissa. Professora, bem-vinda, vamos lá?
Boa tarde, professora Renata, boa tarde, participantes, alunos, todos que nos acompanham aí nas redes sociais, sejam bem-vindos, então, a esse programa da Chave Interdisciplinar. É uma honra estar aqui para conversar com a professora Renata. Eu sou professora da área de Geociências, da Escola Superior de Educação, minha formação em Geografia, mestrado e doutorado na Geografia, e hoje a gente vai discutir esse tema tão importante que é a arborização urbana, né, e que dentro da Biologia, da Geografia, e claro, de outras áreas, é um tema super importante, né, e que a gente pesquisa aí muito, principalmente na ecologia urbana. A ecologia urbana é uma das áreas aí da geografia que vai trabalhar, então, com esses conceitos de arborização, professora.
Isso, que bom. Então, professora, muito bem-vinda, né? Que bom que consegue e que nós estamos, né, nesse momento fazendo essa discussão. É uma discussão, na realidade, que envolve todas as áreas do conhecimento, porque quando a gente pensa na arborização urbana, ela não cabe somente a geógrafos, biólogos, engenheiros, arquitetos, urbanistas, né? Mas sim, né, a todos, né, e sobretudo, né, as pessoas aí que estão frente e trabalhando com as questões das políticas públicas, né? Então, professora Larissa, e até para os que estão nos acompanhando, né, lembrar aí do programa Chave Interdisciplinar, que ele tem uma dinâmica que é justamente nós falarmos aí do conceito da chave mesmo, que seriam o quê? Os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os valores, as emoções. Então, professora Larissa, a dinâmica, né, da fala aqui do programa é justamente essa. Nós debatemos sobre a temática e depois, no final, nós retornamos, então, trazendo esses conceitos, né, tendo como base a chave, então. Bom, a professora Larissa, então, já falou um pouco da formação, né? Tem toda essa experiência, toda essa formação enquanto geógrafa, fazendo as pesquisas. E aí, eu acho que feita essa apresentação, né, professora, vamos começar nosso debate, porque muitas vezes se tem aí no senso comum, sobretudo, a ideia que as áreas verdes das cidades, elas acabam ficando restritas a parques, jardins ou algumas ruas distantes. Mas se a gente resgatar aí o Estatuto das Cidades, que é uma lei aí de 2001, ela vai dizer que os municípios, dentro, né, da sua execução do plano diretor, é necessário também se atentar ao tema da arborização urbana. Então, professora, quem sabe a gente comece falando um pouquinho aí da diferença entre área verde e área arborizada. Nós temos uma diferença? Que diferença que é essa, então? Vamos lá.
Que diferença viria a ser essa, né, entre a arborização urbana, né, e as áreas verdes? Né? Existe diferença? Só um minutinho que eu não estou conseguindo localizar aqui. Bom, então, enquanto eu vou me organizando aqui, já vou falando para vocês. Bom,
maravilha.
Quando a gente pensa em área verde, o que, que vem na cabeça de vocês? Qual que é a primeira imagem que vem? Será que é essa que a professora Renata colocou? De um parque, uma área distante, uma reserva natural, uma área retirada da cidade? Uhum. Né? O que a gente visualiza, né? O que, que a gente tem aí como ponto de partida para pensar as áreas verdes, né? O que, que acontece? Muitas vezes essas áreas verdes, né, elas são compreendidas como áreas que contêm uma superfície vegetal, certo? Qual tipo de superfície vegetal existem nessas áreas? Vamos olhar, então. Aqui eu peguei uma imagem clássica do... Então, conseguem ver aí a imagem.
Estou abrindo, ótimo.
É uma imagem clássica aí do Parque Ibirapuera, São Paulo, né? Então, aqui a gente tem, de fato, uma grande área verde. Essa área verde, ela é parcialmente coberta por árvores, né? E parcialmente por grama. A gente tem uma grande área, né? Então, isso aqui a gente pode falar é uma área verde. Por quê? Porque, de fato, né? Eu tenho árvores, tenho grama, né? Tem uma composição diferente aqui de áreas de vegetação, áreas vegetais. Entretanto, se a gente pensar, na frente da minha casa tem uma graminha, é área verde? No meu condomínio, no condomínio onde eu moro, tem um campinho de futebol de grama, é área verde? Perto da minha casa tem um terreno baldio, é área verde? Então, são essas perguntas que a gente pode se fazer, né, para compreender um pouquinho mais o que é e o que não é. Então, quando a gente pensa em planejamento urbano, em planejamento das cidades, a primeira coisa que vem é o Estatuto das Cidades, né, que é a lei de 2001, como a professora Renata falou, e o segundo ponto que vem a partir do Estatuto das Cidades é o plano diretor. Então, cada município brasileiro, ele tem um plano diretor, né? Ou pelo menos a maioria deles, ou deveria ter, se não tem, deveria ter. Por quê? O plano diretor, ele funciona como um planejamento de como vai ser o crescimento da cidade. E juntamente com esse crescimento da cidade, quais os equipamentos urbanos a cidade precisa, quais o zoneamento das áreas que vão ser áreas industriais, áreas comerciais, né? E tudo isso vai ser feito, então, planejamento a partir de dados, né, coletados pelos pesquisadores, enfim, todo um grupo de pessoas, de profissionais que vão trabalhar aí nesse plano diretor, sejam arquitetos, engenheiros, biólogos, geógrafos, né, enfim, de
sociólogos.
Geólogos, né, profissionais de todas as áreas, sociólogos para fazer principalmente os levantamentos sociais, né, os perfis socioeconômicos, porque tudo isso vai influenciar na construção do plano diretor. Então, o plano diretor, ele é bastante complexo. Se vocês não entraram em contato com nenhum plano diretor ainda, eu recomendo, né, que entrem, então, que aprendam um pouquinho mais sobre essa importante ferramenta do planejamento urbano, né, visto que a gente tem em torno aí de 80, 85% da população vivendo em áreas urbanas. Então, quando a gente fala áreas urbanas, né, pode ser o centro de uma pequena cidade. O centro de uma pequena cidade é uma área urbanizada porque ela tem uma concentração maior de pessoas domiciliadas nessa região. Né? Então, no caso desses núcleos, né, de cidades pequenas, claro, uma grande cidade, a gente vai ter uma diversidade muito grande aí de usos, né, da cidade nas diversas regiões de cada cidade. E dentro desse plano diretor, existem os aparelhos urbanos, né, que vão ser disponibilizados para a população, né, por lei. Então, esgoto, coleta de lixo, água encanada, iluminação pública, asfalto, né, tudo isso vai entrar dentro daqueles aparelhos urbanos, enfim, que estão sendo oferecidos pela prefeitura, né? E entre esses itens está a arborização. Quando a gente fala em arborização, a gente pensa, é só ir lá plantar uma árvore, né? Mas a árvore, ela precisa ser regada, ela precisa ser podada, ela precisa de manutenção, né? Ela precisa ver se ela vai, uma determinada espécie vai causar algum tipo de impacto para aquela população. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso a gente encontra, principalmente no Mato Grosso do Sul, a gente encontra muita mangueira na rua, né? Árvore de manga, né? Mangueira. Você pensa uma manga caindo no capô do seu carro? Né? Então, a pessoa tem um dano material. Né? E tudo isso é preciso ser verificado pela prefeitura, né, quando vai implantar. Muita gente fala, por que não plantar árvore frutífera nas ruas, né, etc. Principalmente, né? Porque a gente tem, claro, algumas cidades já têm liberado isso, né? Mas dentro do plano diretor, a gente tem que verificar se é permitido, né, que se faça um plantio de árvores frutíferas, por exemplo, na rua. É, justamente por isso, porque podem ter um prejuízo econômico para a pessoa, né? Por exemplo, uma
Até
jaca.
de vidas humanas, né,
É, uma
professora,
jaca caindo
né?
na sua cabeça, imagina.
Exatamente.
É, e também a manifestação ali de alguns animais que podem acabar sendo pragas, né? Como ratos, outros tipos de roedores, né? É, ou alguma ave que possa causar competição com as aves que já habitam aquele local, né? Então, todos esses processos eles têm que ser levados em consideração ao pensar o planejamento urbano e pensar um processo de arborização urbana. O que
Por
acontece é que
isso,
muitas cidades, para reconhecer essas áreas, né? O levantamento de arborização urbana que a gente tem, mais recente, é de 2010, né? Que é do IBGE. Do censo de 2010. Esse ano, né, a gente não está tendo o processo aí de censo demográfico, né? Então, a gente vai demorar um pouquinho mais para ter esses dados. É, também não sei se
atualizados, né,
houve
professora?
alteração. A gente sabe que houve alteração também, nos dados que vão ser coletados, né, no censo. É, então, a gente precisa verificar se esse item está sendo contemplado, né, no próximo censo. É, e também, considerando aí esses dados lá de 2010, eles vão indicar então as áreas mais urbanizadas, as cidades mais urbanizadas do Brasil, mais urbanizadas, não, perdão, mais arborizadas, né, e menos arborizadas, enfim, porque a arborização ela tem princípios muito importantes para a nossa vida, né? Então, as árvores elas não só fornecem a sombra, né, igual a gente ensina para as crianças, né, a árvore sombra da fruta, né? Elas têm um papel fundamental, principalmente na regulação do clima urbano. Então, uma determinada quantidade de árvores, elas podem funcionar como uma espécie de ar-condicionado urbano. Então, elas vão trazer maior frescor, maior conforto térmico para a população, né? E mesmo a gente sabe o papel fundamental da natureza, uma vez que nós somos parte dela, para o nosso bem-estar, né? Então, quando a gente quer relaxar, tem gente que prefere o shopping, né? Mas eu, no caso, já prefiro um
Uma
parque,
árvore, né?
né? Uma árvore, sentar na grama, enfim. Não importa a atividade que você vai fazer, mas a natureza, né, o contato com a natureza é algo que faz parte da nossa vida, né? É
Isso.
essencial, essencial.
Exatamente, professora. Então,
Escrever
não, é que antes de nós continuarmos aí, nós temos já muitos alunos aqui participando conosco, então os nossos, né, alunos, né, o Jonathan disse que correu, mas chegou a tempo, que bom que você está aqui conosco. Aí ele foi desafiando os demais, então chegou o Valdinei, e está chamando os outros também, a Juscelane também que está sempre conosco, a professora Nicole. Então, que bom, pessoal, que vocês estão aí, né? Embora nós tenhamos somente 30 minutos, mas a gente consegue pelo menos lançar, né, professora Larissa, alguns questionamentos e mostrar da importância, da relevância desse processo de arborização nos grandes centros urbanos de todo o mundo, né? Então, quando a professora Larissa falava da questão do plano diretor, essa questão do Estatuto das Cidades, junto com isso, né, professora, vem o manual de arborização. Então, essa questão de justamente pensar que tipo de plantas, onde, de que forma, como que se faz todo esse processo, na realidade, ele é fundamental. Então, é necessário que se tenha um planejamento, né? Então, não se sai por aí, os municípios não. Ah, eu vou plantar porque eu gosto ou porque não. Se tem um planejamento, se tem uma organização, e junto com isso, o que que isso desempenha para a vida daquela população que mora nos municípios. Então, O que a professora Larissa falou, justamente essa questão do clima, do conforto térmico, que acaba, né, professora Larissa, melhorando, né, e isso acaba gerando também, né, um desempenho, inclusive para as pessoas que moram nesses ambientes, não aí precisando utilizar, por exemplo, se eu tenho árvores, né, eu não preciso fazer uso de um ar-condicionado, por exemplo. Então, são questões aí do nosso dia a dia que a gente precisa, né, pensar justamente em relação a isso. Mas, professora Larissa, então nós falamos um pouco aí dessa diferença da área verde, da área arborizada, né, como que é esse processo. Falamos um pouquinho aí das funções que a arborização, então, desempenha no meio urbano, né? E aí vamos continuar. Acho que a professora trouxe alguns dados aí também relevantes para nós. Conseguimos falar também sobre isso?
Conseguimos sim, professora. Então, eu estou aqui já olhando o nosso próximo slide.
Ótimo.
E eu vou trazer para vocês, então, algo muito básico, mas que muitas vezes a gente esquece quando está pensando justamente nessa questão da arborização e das superfícies verdes, né? Então, muitas vezes as cidades, como eu falei, o dado que a gente tem é de 2010 do IBGE. Se a gente vai fazer uma classificação de imagens, que é como a maior parte dos trabalhos fazem esse processo de identificar as áreas verdes, né? Então, uma classificação de imagem de satélite, né? Eu pego uma imagem de satélite, eu classifico, eu identifico lá os pixels que tem área verde, né, e vou fazer uma modelagem para caracterizar as áreas verdes de um bairro, por exemplo, de uma cidade, né? Aí, quando a gente pega essa informação, a gente nem sempre vai ter, e aí a importância do trabalho de campo, pessoal, que é, por exemplo, fazer a classificação de imagens e verificar em campo o que que está sendo, né, classificado ali, né? Se é gramínea, se é arbusto, se é árvore, né? Qual o tipo de vegetação que está sendo, qual é o porte da vegetação que está sendo considerada como área verde, né? Então, isso é fundamental para a gente entender a ideia de conforto térmico, porque começa a falar, a cidade tem lá 20% da área. De área de cobertura verde, mas cobertura verde não quer dizer arborização. E quando a gente está falando em questão de clima urbano, quando a gente está falando em questão de mitigar os efeitos da poluição urbana, né, e a gente precisa de árvores, né? Então as árvores elas vão funcionar aí como esse climatizador das áreas urbanas. Por quê? Porque a gente tem um elemento que a gente chama de albedo, né? Então a gente está olhando aqui essa figura, né?
Imagem aqui.
A gente tem o sol, né? Então os raios solares, quando eles incidem sobre a superfície, uma parte do calor dessa incidência solar é absorvido pela superfície e outra parte refletida, né? E esse calor, né, é conhecido, então esse calor é conhecido como albedo, né? Então é a quantidade de calor que fica retida aí na superfície. Lembrando que as áreas urbanas, né, por ter muitos poluentes na atmosfera, muitas vezes esse calor também, né, ele fica retido, né, formando as ilhas de calor, né, que vocês muito bem já sabem, né, já estudaram aí no ensino médio, aqueles que ainda estão fazendo ensino médio e estão acompanhando,
Isso.
procurem saber um pouquinho mais sobre ilhas de calor, né? Então, o asfalto, uma superfície asfáltica, ela pode chegar, né, até 50 graus Celsius num dia de calor, né? Já uma superfície de grama, a sombra, né,
Olha que maravilha.
ela chega a 17 graus, né? Então aquela superfície é bem mais fresca, porque a gente tem uma sombra de uma árvore, por exemplo. O concreto, a sombra, chega a 37. O concreto ao sol, 47, então aumenta 10 graus, né? E a grama ao sol, 35 graus, né? Pode chegar a 35 graus centígrados essa superfície. Então percebam que, além de tudo, né, eu trouxe essa imagem porque eu gostei muito, a árvore refletindo.
Fantástica.
porque a gente sempre pensa na árvore, ah, a gente sabe que faz fotossíntese, que faz uma filtragem, né, dos gases e etc., que refresca, mas qual é a porcentagem que ela refresca? O quanto ela pode contribuir, né, com a questão do conforto térmico, principalmente, né, do clima? Então, às vezes, a gente está em casa, mora um pouco mais retirado da cidade, quando a gente chega na cidade, está um calor infernal, né, quando chega no centro da cidade. Por quê? São superfícies impermeabilizadas, de maioria asfáltica, né? Então, a maior parte impermeabilizado com asfalto.
Verticalização, né, professora?
Em concreto, verticalização, né, muitos edifícios impedindo a passagem de ar, a circulação de ar ali mais próximo à superfície, e tudo isso, né, vai causar um impacto. Sobre ainda, eu tenho que ficar de olho no nosso tempo aqui, né,
professora? Isso, professora. É porque nós temos, só para interromper, professora, temos o professor Eugênio também participando conosco, então que bom, professor, seja bem-vindo, né, um prazer enorme. E aí o Jonathan, a professora Larissa, ele coloca justamente isso, né? Que ele plantio estratégico, gostei. Na minha ignorância, nunca havia pensado nisso, sempre pensei muito em plantar, mas nunca me atentei para saber se era, o que era ou não permitido em determinados locais. Então, legal. Vejam, né, a importância de nós conhecermos, né, termos essa ampliação do que deve ser feito e como deve ser feito. E aí o professor Eugênio lança uma questão aqui para nós, professora Larissa, que é justamente se há uma tese, né, que existe uma rede no subsolo formada pelas raízes das árvores. Em geral, nas áreas urbanas, as árvores costumam ficar isoladas. Isso prejudica a vida delas ou diminui o tempo de vida delas, ou isso não tem nada a ver? Né? Que bom, professor, que bom. Excelente pergunta também.
Excelente pergunta mesmo, professor Eugênio. Tem, sim, né, as árvores, elas têm, de fato, essa rede aí, né, quando a gente pega, estuda uma floresta, por exemplo, uma área florestal, elas têm, de fato, uma interconexão entre as raízes, né, e tudo mais, que vai beneficiar tanto a questão da absorção de nutrientes, uhum, quanto a questão da retenção hídrica, né, nesse subsolo e tudo mais, para que elas possam garantir, né, uma melhor, uhum, subsistência aí. Mas eu não sei nenhum estudo específico sobre isso, né, então eu não vou responder, né, mas aí a professora Nicole já se manifestou e ia falar justamente isso, que a professora Nicole seria a pessoa mais indicada para falar disso, né, se uma árvore sozinha faz verão ou não faz.
Isso.
Então, mas sim, elas... Claro que se a gente tiver também uma localidade com mais vegetação, o ambiente é mais favorável, né, para ela se desenvolver, tem mais matéria orgânica, mais nutriente, do que uma árvore plantada na calçada de uma rua, né?
Sim.
Que foi uma rua feita um calçamento em volta da árvore, né? A gente tem vários problemas com a manutenção das árvores, né? No Brasil ainda, existem vários países que já estão bem avançados em relação a essa questão de conservar esses ambientes florestais urbanos, né? Mas ainda a gente está avançando, né? Hoje a gente tem muito incentivo aí dos órgãos ambientais internacionais, né? Das pesquisas, das discussões sobre a necessidade de a gente manter uma qualidade de vida nas cidades, né? Sobre a necessidade de levar... A necessidade de levar esse conhecimento sobre a arborização para as comunidades mais carentes, porque o que acontece nas cidades também, muitas vezes, é que as áreas arborizadas são áreas mais privilegiadas da cidade, as áreas com ocupação irregular e etc. acabam ficando alheias, né, a esse processo de instalação dos sistemas urbanos, e aí eu não falo só de arborização, eu falo de todos os equipamentos urbanos, né, professora Renata?
Sim, sim, todo o mobiliário urbano, né?
Sim.
Temos muitos trabalhos bons sobre isso, inclusive, né? Professora, nós temos 5 minutinhos, né?
Ah, peraí, pode falar.
que nós precisamos, então, com base, para nós não perdermos as características aí do programa, da chave interdisciplinar, nós precisamos, então, trazer, com base no que nós estamos discutindo aí, a questão da chave mesmo, né, do conceito da chave. Então, para fechar nesses minutinhos, fazer essa relação, então, com o conhecimento, com as habilidades, com as atitudes, com os valores e com as emoções. Essa temática fica bem fácil de nós fazermos essa relação, né? Vamos fechando, então, nesses 5 minutinhos.
Eu vou aproveitar, então, essa imagem e essas duas imagens de duas cidades australianas. Vocês devem saber que as condições ambientais na Austrália são bastante adversas, porque claro, vai ter variações climáticas entre, né, o continente australiano ali, mas principalmente existem áreas, muitas áreas de desérticas, né, no interior da Austrália, e as áreas também litorâneas, né, podem sofrer e podem ter uma vegetação mais relacionada ao clima seco. Né? E existiam muitos problemas aí relacionados à circulação do ar e tudo mais nessas cidades, e desde o começo dos anos 2000, a Austrália começou com projetos de arborização urbana. A ideia, por exemplo, da cidade de Melbourne, então vocês podem ver, né, a cidade extremamente arborizada, e aí vocês vão ver muitas árvores, de fato, né? Não são apenas áreas verdes, são áreas arborizadas, né, que a gente consegue identificar nessa imagem. Melbourne, por exemplo, eles plantam cerca de 3 mil árvores por ano na cidade, né? Então, a ideia deles é, em 2040, ter 40% da área da cidade florestada. Então, transformando mesmo os territórios, transformando o território da cidade, né, para que exista mais qualidade de vida. A gente está falando de um país com desenvolvimento diferente, com uma concepção diferente e tudo mais, mas a gente tem que usar os bons exemplos, né? Então, e fazer dentro das nossas possibilidades. Então, aí, fechando com a chave, né? Conhecimento. Então, a gente tem que ter conhecimento das políticas, do que pode, o que não pode plantar, em quais áreas pode e não podem. Se vocês quiserem fazer plantio de árvores na cidade, vocês façam, mas verifiquem, né? Muitas vezes a prefeitura, ela disponibiliza mudas, inclusive, né? As prefeituras têm esses hortos florestais aí, onde eles têm as mudas das árvores que vocês podem conseguir plantar. Então, conhecimento. O conhecimento não é só o conhecimento científico, né, o conhecimento com pragmatismo, mas o conhecimento das condições da onde a gente vive, né, em relação a todas as esferas, política, econômica, histórica, né, geográfica, etc. As habilidades, né, estão relacionadas, então, ao fato de a gente entender o conhecimento, compreender como esse conhecimento pode ser aplicado, né? Como a gente estava falando aí dos tipos, né, das espécies de árvores que podem ser plantadas ou não. As habilidades, elas estão intimamente ligadas. Habilidade, já falei? Conhecimento, habilidade,
ações.
Ações. Então, ações é isso, gente. Fazer campanhas para plantar, verificar se a prefeitura da cidade de você está fazendo o trabalho de arborização, como está sendo feito, né, porque é importante. E outra, a gente planta uma árvore nessa vida para outra pessoa aproveitar. Uhum. Né? As árvores demoram muitos anos, muitas árvores demoram muitos anos para se desenvolver. Então, além de tudo, é algo que a gente faz pelos outros, não é, a gente não faz pela gente.
Só, né, para nós, né?
E isso é super importante. Então, essas ações sustentáveis, elas nem sempre visam, elas visam o bem comum, né? Nem sempre visam o bem individual. O V de...
Emoções, né?
Não, peraí,
valores, temos 30 segundos, professor. Isso.
Valores, meio ambiente, sustentabilidade, né? Bem comum.
As emoções.
E as emoções, gente. A gente viver numa cidade onde a gente tem conforto térmico, onde a gente pode entrar em contato com a natureza, mesmo tanto estando dentro da cidade, melhoram muito, muito a nossa qualidade de vida, muito, muito as nossas qualidades e condições psicoemocionais. Então, é isso que a gente ia para falar para vocês hoje. Muito obrigada, professora Renata.
Sim, estamos acabando. Gostaria então de agradecer primeiramente à professora Larissa por estar conosco. Pena que o tempo é curto, né, e a gente não consegue abordar, mas a gente sempre coloca aí e aponta os caminhos, né? Acho que isso que é o objetivo, isso que faz parte, né, para que a gente busque a partir dos debates, das discussões. Agradecer todos os que estão conosco, então, os participantes aí todos, Solange, que chegou, Eugênio, Nicole, os nossos alunos, o Jonathan, o Valdinei, enfim, né? Sempre que estão aqui conosco, a Juscelene também, enfim, né? Sejam sempre muito bem-vindos, e é um momento sempre enriquecedor e a gente sempre aprende, né? Então, prestem atenção aí nos seus municípios, como que está acontecendo, tá? Professora Larissa, muito, muito obrigada, né? Então, concluímos mais, né, um dia aí do nosso programa Chave Interdisciplinar. Fiquem conosco, na próxima semana nós teremos mais um debate, que é sempre, né, trazendo temas aí relevantes para toda a comunidade, para todos os nossos alunos, para todos que participem conosco, ok? Então, muito obrigada e até
Obrigada, gente. Obrigada, prof. Rê.
o nosso programa, então, Chave Interdisciplinar.
Beijão, gente. Tchau, tchau.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.